Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Capitalismo Superindustrial Caminhos Diversos, Destino Comum, é um ensaio de economia política e crítica social em que Fernando Haddad revisita estudos produzidos ao longo de sua formação acadêmica e os atualiza à luz das transformações do capitalismo no século XXI. O livro parte da ideia de que o capitalismo ultrapassou as formas clássicas da manufatura e da grande indústria descritas por Marx, organizando hoje quase toda a vida econômica segundo padrões fabris, inclusive serviços, agricultura, finanças e entretenimento. A obra dialoga com autores centrais da teoria social e econômica, e também com debates contemporâneos sobre tecnologia, globalização, classe trabalhadora, acumulação na periferia e a ascensão da China. Não se trata de um manual técnico, mas de uma reflexão interpretativa sobre como o capitalismo se reconfigura, quais são seus limites e que tipo de projeto político poderia enfrentá-lo de modo mais consistente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem para o capitalismo superindustrial e a absorção de toda a economia pelo padrão fabril. O eixo central do livro é a tese de que o capitalismo entrou numa nova etapa histórica, que Haddad chama de superindustrial. Nessa formulação, a novidade não está apenas no avanço tecnológico ou na expansão de grandes corporações, mas no fato de que a lógica industrial passa a organizar praticamente todos os setores da economia. Serviços, agricultura, sistema financeiro, cultura e lazer deixam de ser esferas separadas e passam a funcionar sob critérios de padronização, produtividade e controle típicos da indústria. Isso permite ao autor questionar noções correntes como pós-indústria ou economia de serviços, que, em sua leitura, ocultam a permanência de relações de trabalho fortemente moldadas pelo método fabril. A importância dessa tese está em mostrar que a aparência de dispersão econômica não significa fragmentação real do capital, mas sua capacidade de integrar atividades distintas em os mesmo regime de organização. Com isso, Haddad desloca o debate do simples desaparecimento da indústria para a compreensão de como o capital reaparece em novas formas e amplia seu alcance social. Em segundo lugar, a acumulação na periferia e a diferença entre trajetórias nacionais de desenvolvimento. Outro tema relevante é a análise da acumulação de capital na periferia do capitalismo. Haddad parte da ideia de que os processos de formação capitalista não ocorreram de modo homogêneo entre países centrais e periféricos, o que produz ritmos, dependências e combinações institucionais diferentes. Daí o subtítulo Caminhos Diversos, Destino Comum, os caminhos históricos variam, mas tendem a convergir para uma mesma lógica estrutural de subordinação ao capital. O livro enfatiza que compreender essas diferenças é decisivo para pensar países como o Brasil, cuja inserção internacional é marcada por industrialização tardia, desigualdade persistente e dependência tecnológica. Em vez de tratar a periferia apenas como cópia atrasada do centro, a obra explora como ela participa ativamente da formação do capitalismo contemporâneo, ainda que em posição subordinada. Essa abordagem dá ao texto um valor analítico importante, porque evita explicações genéricas sobre subdesenvolvimento e mostra que a periferia não está fora da dinâmica central do sistema, mas integrada a ela por mecanismos específicos de exploração, transferência de valor e reorganização produtiva. Em terceiro lugar, conhecimento, ciência e a transformação do trabalho intelectual em força produtiva. O livro também discute o papel do conhecimento como fator de produção, tema que amplia a leitura tradicional do capitalismo industrial. Haddad examina como ciência, tecnologia, informação e trabalho intelectual deixam de ser apenas atividades auxiliares e passam a integrar diretamente a geração de valor. Isso altera a composição do trabalho e as fronteiras entre produção material e imaterial, além de recolocar a questão da qualificação profissional e da divisão social do trabalho. A incorporação da ciência à economia não é tratada como simples progresso neutro, mas como um movimento que reorganiza as classes, redefine hierarquias e amplia a centralidade das capacidades cognitivas na produção. Nesse ponto, a obra dialoga com debates sobre automação, inteligência artificial e gestão do conhecimento, sem cair numa visão puramente tecnocrática, O interesse do autor é mostrar que a expansão do saber como força produtiva cria oportunidades e também novas formas de dominação, porque a apropriação privada dessas capacidades mantém a maioria da população distante dos ganhos gerados pela inovação. Assim, o conhecimento aparece como elemento decisivo da disputa social contemporânea. Em quarto lugar, sovietismo, planejamento e a crítica às promessas incompletas de emancipação econômica. Haddad dedica espaço significativo à reflexão sobre o sistema soviético e sobre os limites do planejamento centralizado como resposta ao capitalismo. O ponto não é negar os resultados históricos da experiência soviética, já que o autor reconhece sua capacidade de transformar Rússia e China em potências econômicas, mas examinar por que esse tipo de organização não produziu uma sociedade emancipada. O livro usa essa questão para discutir a diferença entre crescimento econômico, modernização e transformação social. A crítica se dirige menos ao planejamento em si do que à incapacidade de ele resolver as contradições entre desenvolvimento produtivo e liberdade social. Ao revisitar esse debate, Haddad recoloca a velha tensão entre reforma, revolução e administração da economia em novos termos, em uma época na qual a perspectiva revolucionária aparece distante. O mérito da abordagem está em evitar tanto a idealização do mercado quanto a celebração acrítica do planejamento estatal. Em vez disso, o livro sugere que qualquer projeto de superação do capitalismo precisa lidar com problemas concretos de coordenação, poder e distribuição, sem supor que o simples controle estatal garanta justiça social. Por último, China, reconfiguração geopolítica e a disputa política sobre o futuro do capitalismo. A ascensão da China é um dos pontos mais atuais do livro, porque permite a Haddad pensar a relação entre desenvolvimento nacional, intervenção estatal e reorganização das cadeias globais de produção. O autor analisa como o crescimento chinês altera a dinâmica do capitalismo contemporâneo e desafia interpretações simplificadas sobre globalização, desindustrialização e hegemonia ocidental. A China aparece como caso decisivo para entender como o Estado pode coordenar expansão produtiva em escala gigantesca sem abandonar a inserção no mercado mundial. Ao mesmo tempo, essa leitura serve para renovar a discussão política sobre a esquerda. Haddad sustenta que a superação do capitalismo não pode ser tratada como fatalidade histórica. Ela dependerá de um projeto melhor do que o sistema atual, capaz de responder às demandas concretas da classe trabalhadora. Isso desloca o foco de promessas abstratas para a construção de alternativas realistas e socialmente sustentáveis. O livro, portanto, combina diagnóstico estrutural e consequência política, ligando geopolítica, estratégia econômica e crítica da extrema-direita ao problema mais amplo de como construir saídas para o capitalismo superindustrial. Em conclusão, este é um livro indicado sobretudo para leitores interessados em economia política, teoria social, história do capitalismo e debates contemporâneos sobre desenvolvimento e Estado. Também pode ser útil para estudantes e pesquisadores de ciências sociais, formuladores de políticas públicas e leitores que buscam compreender como tecnologia, trabalho, finanças e geopolítica se articulam no capitalismo atual. Seu principal diferencial em relação a livros semelhantes está na combinação entre revisão teórica, reflexão histórica e preocupação política concreta. Haddad não escreve apenas para descrever tendências econômicas. Ele tenta conectá-las a problemas como desigualdade, periferia, classe trabalhadora, soberania e futuro da esquerda. Isso torna a obra menos segmentada do que ensaios puramente acadêmicos e mais densa do que textos de intervenção política imediata. O resultado é um diagnóstico amplo, ainda que controverso em alguns pontos, sobre as mutações do capitalismo e sobre as condições mínimas para pensar sua superação. Para quem deseja uma leitura crítica, informada e ligada ao debate brasileiro contemporâneo, o livro oferece uma síntese rara entre teoria, história e disputa de projeto. Se você quiser apoiar Fernando Haddad, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!